Perspectivas.
Cidades como Macapá continuam a crescer e a expandir seu território de maneira desigual e desordenada. Com isso, diversos problemas surgem em consequência dos vários anos de falta de planejamento. Esse assunto que vamos abordar hoje no Perspectivas. Sobre esse assunto, conversamos com José Alberto Tortes. Ele é arquiteto e urbanista, mestre e doutor em História e Teoria da Arquitetura. É professor titular da Universidade Federal do Amapá, atuando no curso de Arquitetura e Urbanismo. O professor Dr. Alberto Tortes faz parte do Comitê de Infraestrutura da Plataforma Amazônia Que Eu Quero. Professor, obrigado pela sua gentileza em ter aceitado o nosso convite.
Obrigado. E estamos aqui para prestar os esclarecimentos a respeito desse tema que é tão importante para a cidade de Macapá.
Professor José Alberto Tortes, quais as vantagens de uma cidade planejada pode ter em relação a outra que tenha se desenvolvido sem planejamento?
Uma cidade planejada, e aí não vou considerar aqui uma cidade que foi planejada desde o seu início, mas planejada do ponto de vista que os governos estaduais, governo estadual, municipal, tem metas muito claras a serem alcançadas de curto prazo e longo prazo. E não é o caso específico de Macapá. Você tem a cada ciclo de um governo municipal ou a cada ciclo de um governo estadual, soluções elas muito paliativas quando se trata de vislumbrar o planejamento para o lugar. Se o planejamento ele tiver por meta situações que elas sejam para resolver os problemas de maneira duradoura, aí isso será eficaz. Se, pelo contrário, você vai tendo medidas paliativas, fazendo os arranjos, os problemas só têm uma tendência a crescer de proporção, de escala, por conta exatamente da falta de definição. E isso também está relacionado aos ciclos sazonais políticos. Então, você troca de gestão tanto no município quanto no estado, e mesmo que uma proposta que esteja em desenvolvimento ela esteja acontecendo, geralmente o governo que entra trata de descaracterizá-la, de mudar o nome, ou outras estratégias que não vincule com o governo anterior.
E, professor, agora falando da nossa capital, Macapá, cresceu sem um planejamento urbano adequado, há construções em áreas de ressaca, por exemplo, que não deveriam ser ocupadas. Eu pergunto ao senhor, diante deste cenário apresentado, ainda é possível fazer um planejamento e pensar uma cidade melhor para se viver daqui a 30 ou 50 anos? Quais os aspectos que devem ser levados em conta para isso?
Olha, eu vou responder essa pergunta voltando ao passado. Macapá, em 1938, que ainda era pertencente ao estado do Pará, era um município pertencente ao estado do Pará, tinha menos de 1.000 habitantes, em torno ali de 860 habitantes. Quer dizer, era praticamente uma vila incipiente. Naquela época, havia poucas dinâmicas e dependia exclusivamente do entorno das Ilhas do Pará. O comércio, a economia se estabelecia aí com esse entorno. 40 anos depois, em 1978, a população de Macapá já era em torno de 178 mil habitantes. E se localizava basicamente centro e subcentro, que era Buritizal, Laguinho, Pacoval, Trem, Santa Rita, ali as imediações de Santo Inês, Perpétuo Socorro. Iberol. Basicamente, era esse subcentro ligado à área central. Então, estamos falando de 40 anos depois, 178 mil. Quando você avança, então, quase 40 anos depois, praticamente 40 anos depois, de 78 para 2018, né? Nós estamos falando aí de outro ciclo de 40 anos. A população de Macapá já é em torno de 500 mil habitantes. Então, observe a proporção, então, que nós estamos tendo a cada ciclo de 40 anos. Se você vislumbrar, então, de 2018 para 2000 e mais à frente 40 anos, né, nós vamos ter uma população que ela vai variar em torno de 1 milhão e 200 a 1 milhão e meio de pessoas. Então, o que que isso representa, esse fato que eu estou dando essa projeção, é com base no que ocorreu nos dois ciclos de 40 anos, né? Do crescimento exponencial da população, aritmético e geométrico. Quais são as consequências desse fato? É que a tendência, quando se aumenta a população, que cresce a cidade, junto com ela, a proporção dos problemas, se eles não forem mitigados, se eles não forem devidamente antecipados. Tipo, nós temos problemas estruturais hoje, e eu queria citar aqui três ou quatro que, para mim, merecem atenção. Vamos lá. Ocupação de áreas úmidas. Hoje, que envolve as áreas de ressacas, rios, lagos e igarapés. Então, nós temos hoje, entre Macapá e Santana, uma população em torno de 120 mil pessoas, mais ou menos estimada, né? Então, isso é muito, porque essas áreas aí são bacias naturais dessas duas cidades, né? Então, esse é um problema grave. Um segundo problema grave está ligado ao saneamento básico. Macapá tem uma das menores taxas de esgoto primário. Não é da região, é do Brasil, em torno de 4,2% só de todo o conjunto da cidade. Então, isso é uma situação muito preocupante, porque você acaba fazendo com que um dos pilares dos indicadores em relação à qualidade de vida é saneamento básico. Um terceiro aspecto ligado a essa questão do saneamento básico é o abastecimento de água. Muito embora você esteja na frente do Rio Amazonas com toda essa matéria-prima, o Amapá tem sido um dos estados com maior dificuldade de fazer chegar a água canalizada e com qualidade. A água chega em muitos lugares, mas ela é completamente inadequada, por exemplo, para consumo, chega com muito barro, insalubre e tudo mais. E uma quarta situação é o processo de expansão, que está ligado à abertura de loteamentos, condomínios, sem a preocupação com as questões que envolvem principalmente a manutenção de área verde, que contribui para essa questão do microclima, das condições de bem-estar. Então eu vou só me deter a essas aí para mostrar o seguinte: que para chegarmos daqui a 38 anos para completar um outro ciclo de 40 anos, é preciso mudar agora, porque senão a tendência desses problemas, elas aumentarem por demasiado as dificuldades em relação ao bem-estar na cidade, principalmente as condições climáticas.
Um outro ponto que eu queria abordar com você, professor, que a construção de habitacionais tem sido a solução encontrada para retirar as pessoas de áreas de ressaca e também tentar diminuir o déficit habitacional do Estado. Eu pergunto a você, qual a sua leitura a respeito disso? De fato, essa é a solução viável a ser feita ou não? O que poderia ser feito em relação a essa população?
Olha, um item que eu queria destacar é o seguinte: o nosso plano diretor, ele é do ano de 2004, é o último que está vigente. E esse plano diretor, ele definiu a necessidade da elaboração dos planos setoriais. E um desses planos setoriais era o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, que no plano de 2004, tem várias dessas áreas que foram definidas como áreas de interesse social. Um dos objetivos naquela época da elaboração do plano era que a prefeitura, no Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, tivesse completamente mapeado a questão das áreas úmidas, que são as áreas de ressaca. Qual era, então, esse objetivo? De você ter um levantamento de perfil socioeconômico mostrando quem é que mora nas ressacas, qual é a sua característica, qual é a faixa de renda, quantas pessoas moram naquela casa, quais são as condições de infraestrutura. Com esse resultado, que deveria ter para o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, se iria então fazer a programação dos novos investimentos, em habitação de interesse social nos mais diversos pontos da cidade. Isso não aconteceu. O plano não foi materializado e o critério adotado para benefício das habitações até hoje não tem uma certa transparência. Para mim, o sorteio ele não faz justiça à necessidade de revitalização de áreas estratégicas para a cidade de Macapá, que são as áreas úmidas de ressaca. Então, se isso é verdadeiro, nós estamos pecando num processo da incompatibilidade de habitação formal de interesse social e a revitalização de áreas úmidas, que são as áreas de ressaca. Veja uma situação gravíssima que ocorreu em Macapá. O conjunto Açucena, que foi inaugurado em 2018, ele não beneficiou uma única família sequer das ressacas do entorno. Isso é uma incoerência do ponto de vista que todos nós desejamos que esses moradores tenham habitação formal, de qualidade, que saia daquele ambiente inóspito, que ele possa ser revitalizado. Mas quem fez isso? O poder público municipal. E aí nós não podemos concordar com as outras esferas, como o Ministério Público, de não estar atento a essas questões. Então, esse exemplo mostra exatamente o cerne da pergunta que você fez, que é a incompatibilidade entre habitação formal e habitantes de áreas úmidas em favor, da cidade de Macapá.
Professor, recentemente uma forte chuva alagou vários bairros de Macapá, principalmente na zona sul da cidade. O inverno amazônico está a caminho e esse cenário deve se repetir. O que ao longo prazo pode ser feito para evitar esses alagamentos? As chuvas vão continuar, esses pontos estão aí, mas o que pode ser feito para que a gente não possa ter esse, eu posso classificar como transtorno que muitas famílias passaram naquele fim de semana, principalmente naquele sábado?
Olha, eu vou destacar aqui medidas de curto prazo, e de médio e longo prazo. Olha, de curto prazo, é preciso que a prefeitura, governo do estado, em conjunto com os moradores de área de ressaca, se faça uma programação para retirada de todos os entulhos industriais que estão embaixo das casas. É um volume ali absurdo. Existem milhões de saco plástico, garrafas, colocado embaixo dessas casas, que quando desce o ciclo das águas do período, de seca, né, de poucas chuvas, aquilo vai se consolidando no solo, que nem ocorreu no Laranjal do Jari. Nós mandamos cavar um tubulão lá de 5 metros, com diâmetro de 1 metro, e o solo estava plastificado até embaixo. Então, além do fator de ocupação e do aterro, todo esse volume de lixo, ele dificulta o processo de drenagem. Então, essa limpeza com retirada desses entulhos, ela, no meu entendimento, vai facilitar mais, vai atenuar mais o problema, que ela é uma medida que ela é de curto prazo fazer. Então, isso tem que ter o apoio dos moradores, do governo do estado, da prefeitura, da defesa civil. Para mim, essa é uma primeira medida que ela tem que ocorrer, né? Um segundo aspecto é fazer um trabalho de educação ambiental em todas essas áreas de ressaca para sensibilizar a população dos danos de jogar resíduos, lixo doméstico nas áreas de ressaca. Um terceiro aspecto é fazer um controle, fiscalização e monitoramento de diversos pontos que nesse momento estão sofrendo algum tipo de impacto através de aterro. Então, essas três medidas aí que eu estou te falando, elas são coisas de curto prazo, que elas devem ser colocadas para evitar danos maiores. Vamos lá para medidas de médio e longo prazo. Medidas de médio e longo prazo, ela implica a prefeitura, junto com o governo e a sociedade civil, tem que fazer um levantamento socioeconômico completo das áreas úmidas. Esse levantamento completo das áreas úmidas visa conhecer o perfil de quem mora lá, de onde ele vem, o que é que faz, quantos membros da família existe, se tem relação de parentesco, quais as condições de qualidade da água, da energia, esse tipo de coisa. Qual é o objetivo disso aí? Para você fazer o mapa de vulnerabilidade social para poder programar as novas ofertas de habitação de interesse social por área e não por cadastro de morador somente, por área, para você fazer com que diversos lugares eles possam ser revitalizados, monitorados, fiscalizados por parte do poder público. Essa medida de médio e longo prazo, ela também é urgente de começar ontem para que seja evitado. Um segundo aspecto é o sistema de drenagem da cidade. Veja só, o canal do Berol, ele está sobrecarregado, porque o canal não pode fazer a função que era das ressacas. O canal ali, ele é um meio, uma vazão que vai dar para as águas, mas ele não pode assumir uma função de bacia de drenagem. E hoje o canal, ele ficou com 1 metro de água acima da sua capacidade nessa última chuva. Por quê? Porque os serviços que são feitos, às vezes, pela prefeitura e pelo governo, acabam fazendo com que essas águas, quando caem, ela vai ser canalizada pela parte mais baixa. Então, é como se você tivesse a cota mais alta ali pela Santos Dumont, então ela vai descer para as áreas de ressaca e vai descer aqui para o canal do Berol. Então, o assoreamento do canal, mais esse aspecto que está relacionado à pavimentação asfáltica em excesso em vias locais, ela contribui também para que essa água ela não seja drenada mais rapidamente e ela vai procurar o ponto mais baixo. Então, a médio e longo prazo, evitar as pavimentações de vias locais, terciárias e até mesmo secundárias, usar a pavimentação asfáltica e usar a pavimentação alternativa para que ela possa suprir esse sistema. Então, essas são algumas medidas, penso eu, que são para resolver e não para criar um paliativo e criar expectativas. E, por último, é preciso desmistificar junto aos moradores de área de ressaca que os governos vão resolver a situação do jeito que eles querem. que é colocar aterro, pavimentar, como se fosse uma área normal de terra firme.
Correto. O professor José Alberto Tortes faz parte do Comitê de Infraestrutura da Plataforma Amazônia Que Eu Quero, uma iniciativa da Fundação Rede Amazônica. O primeiro fórum teve como tema Infraestrutura na Amazônia. Professor, qual a relevância desse espaço para o debate de ideias, para a gente propor sugestões, para a gente possa ter uma Amazônia melhor? E esse primeiro tema abordado, infraestrutura na Amazônia. Queria que você detalhasse para a gente a importância, a relevância desse projeto.
Olha, eu inclusive convido a todos os ouvintes a acessar a plataforma da Rede Amazônica, inclusive do projeto, para assistir o primeiro fórum que tratou desse tema da infraestrutura. E foram feitas duas reportagens sobre o Amapá, uma sobre o Porto de Santana e outra sobre a questão da BR-156, né? Então, várias questões foram colocadas lá com o objetivo de mostrar a importância para o Amapá dessas duas instâncias, né? dessas duas estruturas. E ficou evidente que o Amapá só terá uma perspectiva de desenvolvimento responsável, primeiro com a modernização do Porto de Santana, com um investimento altíssimo, né? Para aumentar a capacidade de armazenagem, a melhoria da questão das docas, a capacidade de atendimento, a perspectiva de um novo porto de combustível, a urbanização da orla de Santana, no melhor trato dessas coisas, mas principalmente, que foi colocado lá pelos especialistas, que o Porto de Santana pode fazer um papel de entreposto para todas as cidades da Amazônia. E isso vai dar para o Amapá uma conotação para o porto muito expressiva. E quanto à BR-156, veja só, na minha avaliação, isso é a BR da vergonha, porque não pode uma BR federal que vincula uma área fronteiriça com a Guiana Francesa, território francês e europeu, um descaso tão grande como tem sido do governo federal, dos governos estaduais, da falta de participação efetiva dos governos materiais, e aí está a associação entre a BR-156 e o Porto de Santana, se de fato via ocorrer uma cooperação da Guiana Francesa para o uso do Porto de Santana. Isso só terá sentido se a BR for concluída. O meu papel no Comitê de Infraestrutura, representando o Amapá, é que após a realização do fórum, ele está disponível na plataforma da Rede Amazônica e as pessoas podem acessar lá, gerar propostas, deixar propostas concretas sobre o que elas pensam a respeito do item de infraestrutura, e após um período a comissão da Fundação Rede Amazônica vai reunir o comitê, para que esse comitê vá então selecionar 10 propostas para compor o item de infraestrutura. Eu creio que isso é muito importante para os estados da Amazônia, né? No sentido de que todos os candidatos postulantes ao cargo de governador desses estados, eles já tenham como parâmetro a necessidade de prever logísticas, as questões da gestão portuária com modernização e a conclusão daquelas BRs que são fundamentais para o desenvolvimento do lugar. E irá ocorrer mais 4 fóruns importante nas áreas de saúde, educação, segurança, que depois a rede amazônica, ao longo do ano de 2022, vai vincular em todos os seus canais. E isso, para mim, ele é um trabalho de exercício de cidadania, de um meio de comunicação em favor do desenvolvimento.
Professor José Alberto Tortes, muito obrigado pela sua gentileza em conversar conosco nesse podcast Perspectivas, abordando um assunto importante, um assunto que requer debate, que todos possam estar inseridos nesse debate, no diálogo. Muito obrigado pela sua gentileza em dispor do seu tempo para conversar conosco.
Eu que agradeço a oportunidade de dizer que no ano que vem irá ocorrer eleições em todo o território brasileiro, e eu sempre vejo o público, a população, só responsabilizar os políticos por aquilo que não é realizado. Mas todos os segmentos da sociedade precisam entender que não existe mágico com quem governa. O que existe são propostas concretas. Cada segmento pode apresentar a sua proposta, né, para poder ser discutida a questão da viabilidade. E aos gestores, aos futuros candidatos ao governo e ao legislativo, entenderem o novo momento que todos nós estamos inseridos, um quadro ainda de pandemia, um quadro que requer uma sensibilidade muito maior com relação a entender a realidade que nós estamos inseridos, para avançarmos e, acima de tudo, melhorar as questões compartilhadas entre os diferentes setores da sociedade.
Muito obrigado e até uma próxima.
Até uma próxima.
Chegamos ao final do podcast Perspectivas. Gostou do assunto? Tem sugestões de temas? Pode enviar para o nosso contato, DDD 96 9114 66 76. Obrigado pela companhia e até a próxima.